O que que fizeram os países que interagem tanto com a economia norte-americana? A começar com a dos Estados, a do Reino Unido. O primeiro-ministro Tony Blair instituiu o Family Tax Credit, o crédito fiscal familiar, de tal maneira que aquele trabalhador que em Londres recebesse 800 libras esterlinas por mês passou a receber 50% de crédito familiar adicional. E seu rendimento passou a ser 1.200 libras esterlinas por mês. No México, ainda na semana passada, conversei com os representantes do Ministério do Trabalho, que aqui inclusive visitaram a Vossa Excelência e vieram conversar comigo, e eu perguntei: no México hoje existe tal instrumento? Que eu sabia que existia, eles falaram sim. Nós instituímos um subsídio ao emprego. Um trabalhador que no México está com um salário mínimo menor que o nosso, de 180 dólares, ele tem direito a um subsídio ao trabalho da ordem de 101,8% a mais. E aqueles que no México recebem até 2,70 vezes, duas vezes, 2,70 o valor do salário mínimo, tem direito a este crédito fiscal ou subsídio ao emprego maior. A pergunta que eu formulo é: deveríamos nós, os empresários, os trabalhadores, o governo brasileiro, reclamar e acionar na Organização Mundial do Comércio os países que utilizam este subsídio ao trabalho? Minha recomendação: não. Não deveríamos recomendar, deveríamos.
Senador, a gente só pede que Vossa Excelência possa ir encaminhando para as conclusões, que o nosso ministro tem um compromisso, já havia nos comunicado, ainda tem alguns questionamentos que precisam ser
Vou
respondidos.
concluir.
Agradecemos.
Minha recomendação é que devemos não reclamar, deveremos fazer e semelhante ou melhor. E qual é a melhor solução? Comprovada por evidência nos Estados Unidos da América, é instituir a renda básica de cidadania, uma renda igual para todos os habitantes da sociedade, como direito de todos participarem da riqueza da nação, como um direito inalienável e incondicional. Qual foi o efeito de se ter um dividendo igual para todos os seus habitantes no estado dos Estados Unidos, que além do EITC tem um dividendo igual pago hoje a todos os seus 700 mil habitantes, desde 1982, fez com que o Alasca se tornasse o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos. Cada pessoa residente no Alasca recebe, desde 1982, primeiro foram 300, depois 400, 500, em 2008, 3.269 dólares para os seus 700 mil habitantes, desde que ali residindo há um ano ou mais. Qual foi a consequência? O estado do Alasca hoje tem um coeficiente de desigualdade, chamado coeficiente Gini, da ordem de 0,4,02, o mais baixo. A média dos Estados Unidos está perto de 4,89. O estado com maior desigualdade é o Distrito de Colômbia, com 0,53, que é semelhante à do Brasil, mas. Portanto, os efeitos foram altamente positivos. Eu gostaria de lhe entregar um texto que eu acabei de escrever, exatamente onde coloco essas informações e me disponho a dialogar com Vossa Excelência a respeito disso. Vossa Excelência sabe que o Brasil é o primeiro país do mundo que aprovou lei para instituir a renda básica de cidadania. Só falta implementá-la. Vossa Excelência sabe quando vai acontecer? Quando o ministro do Trabalho estiver consciente dos seus efeitos benéficos. Muito obrigado.
Agradecemos ao senador Suplicy. E, ministro Lupe, a gente pede um pouquinho mais da compreensão de Vossa Excelência, porque o senador Cristóvão já estava inscrito, também teve que ir para um outro. Obrigatória, não é? Não é por causa do partido, não, viu, senador Cristóvão? É por toda a sua história. É por toda a sua história. Então, com a palavra, senador Cristóvão.
Ministro Lupe, é claro que é um prazer tê-lo aqui, não apenas pela sua presença, mas pela sua fala, pela sua colocação de como o Ministério do Trabalho, nesses últimos anos, tem sido um ministério tão importante, tão presente. É lamentável que os ministérios tenham os do primeiro time e os do segundo time. E o senhor colocou o Ministério do Trabalho no primeiro time. Eu quero aprofundar, na medida do possível, a sua pergunta, olhando o futuro. E eu vou aproveitar para fazer um comentário, desculpe a indignação que eu manifestar do que eu acabo de receber de informação da Câmara de Deputados sobre um projeto meu que eu acho um crime o Ministério da Educação pedir para retirar de pauta o que eu propus. Tem a ver com isso. Eu tenho visto o esforço do Ministério da Educação para criar emprego e tem conseguido. Ninguém imaginava esses 12 milhões. Agora, o que me preocupa é um apagão que nós temos de mão de obra qualificada. Todos os dados mostram que nós estamos, senador Durval, importando mão de obra ao Brasil nesse momento. E a situação vai piorar. Porque daqui para frente, economia boa é a economia que inova na criação de produtos. O Brasil hoje tem uma economia forte, mas não tem uma boa economia. É falso dizer que a gente tem uma boa economia. Não existe boa economia baseada na exportação de bens primários, de commodities. Não existe. Boa educação, boa economia é que exporta aviões, que são produto da escola de engenharia criada em São Bernardo do Campos. Aqueles aviões são produtos do ITA, que lá atrás, 60 anos atrás, alguns tiveram a clara evidência de dizer, vamos montar aqui uma escola que vai fabricar aviões. A gente não está tendo, no século XXI, essa clara evidência para colocar certos centros de alta tecnologia. Não está tendo porque a gente não tem uma universidade capaz de fornecer essa mão de obra. E não tem uma universidade porque a gente não tem uma educação de base capaz de fornecer isso. Então, a minha pergunta é, no momento em que tanta gente pensa só no presente e que parlamentares se dedicam tão fortemente e corretamente a lutar contra a corrupção de dinheiro público, precisa que alguns continuem pensando lá na frente. Já tem gente demais pensando no presente. Lá na frente, a minha pergunta é, quais são os planos do governo, e especialmente do Ministério, para que a gente supere esse apagão de mão de obra, o apagão de inovação que nós vivemos. E aí, o que eu falei da minha indignação. O Ministério da Educação acaba de pedir retirada, aliás, sinceramente, eu acho que o Ministério da Educação não podia se meter no Congresso. É o executivo. Retirar de pauta um projeto meu, senador, que pede apenas que para receber a Bolsa Escola, o pai ou a mãe vá na escola do filho uma vez por ano. Como é que a gente diz que esse programa é para melhorar a educação, senador Paim? E não quer que o pai vá uma vez por ano na escola. Toda a classe média alta vai na escola o tempo todo. Eu só vejo duas razões para isso, e que são absurdas. Uma é não querer exigir nada da família para que ela continue achando que o dinheiro é um presente. É um presente para o assistencialismo. A outra é alguns professores terem pressionado porque os pais indo lá vão cobrar dos professores. Como eu vi, um deputado disse, uma assessora minha ouviu, já na outra semana, quando pediram vista, que se esse projeto passa, os professores, além de exigirem, eles não têm competência para falar com o professor, o que mostra um desprezo profundo por aqueles que recebem a Bolsa Família. São duas formas de desprezo. Desprezo por achar que eles não são capazes de conversar e desprezo porque acham que eles não precisam fazer isso. Eu manifesto isso aqui porque digo, isso vai contra a corrente da ideia de que esse país tem que superar o apagão de mão de obra. Esse é um gesto que o Ministério da Educação fez para piorar o apagão. E como o senhor é do governo e eu sou da base, e como eu não tenho explicação para isso, ou pelo menos justificativa, eu quero ver o que o Ministério do Trabalho pensa disso, como podemos superar isso. Duvido que a presidenta saiba, isso é uma coisa menor, embora eu falei com a presidenta, com a ministra Gleice quando o projeto foi retirado de pauta. Faz 15 dias, falei com ela. Mas, de qualquer maneira, não deve saber. Mas, sobretudo, qual é a estratégia do governo e do Ministério para enfrentarmos o apagão de mão de obra que já estamos vivendo e que vai se agravar?
Muito obrigada, senador Cristóvão. A mesa cumprimenta não só por seus posicionamentos, suas colocações, mas pelo tempo resumido que utilizou. Então, eu passo a palavra de imediato ao ministro Lupe, porque, mas antes, ministro, gostaria de declarar que a lista de inscrição está encerrada e Vossa Excelência, ao fazer a resposta aos questionamentos, pode também fazer suas considerações finais, ministro.
Primeiro, eu quero responder à senadora Vanessa, nossa atual presidente do exercício, porque ela tinha que representar-se num outro evento, né? A questão da empregada doméstica, só para resumir aqui o que eu já tinha falado, senadora Vanessa. Nós temos dois grandes desafios e eu espero terminar essa proposta para trazer, para discutir, Congresso, Senado, Câmara, que é a questão da hora extra das diaristas. São dois grandes desafios que a gente tem que encontrar uma fórmula, porque o empregador de um não é um empregador igual ao empregador de uma empresa. O patrão doméstico, eu estou acostumando já a repetir várias vezes na empresa, que eu quero criar o simples doméstico. O que é o simples doméstico? Que o patrão doméstico tem alguns benefícios para ser incentivado, motivado a contratar, né? Nós temos cerca de 5 milhões de hoje empregados domésticos, entre que trabalham em residências, sítios, fazendas, que não têm contrato e que precisam que os patrões se sintam motivados. Uma delas, já falei aqui, estou repetindo para a senhora, é a questão do benefício de imposto de renda, que está limitado a um salário mínimo, um percentual do salário mínimo. Tem que ser o percentual do salário, não do salário mínimo, porque o quanto pagar, nós temos que puxar o salário para mais, não é para o mínimo. Mínimo é mínimo. Nós temos que ter o limite daquilo que a pessoa paga, não limitá-lo ao salário mínimo. Então, nós estamos terminando esse processo, inclusive com a Previdência combinando taxa diferenciada, bem em cima do que a senhora já tinha conversado comigo no projeto, acho que até a própria senadora Vanessa, quando deputada, já tinha apresentado. E vamos trazer para discuti-lo aqui no Congresso Nacional e ter a certeza que não adianta a gente homologar, ratificar a convenção, se não tiver o projeto de lei para que essa convenção seja executada. Né? Porque tem que ter ratificação dela e um projeto de lei para que realmente a empregada doméstica tenha os mesmos direitos. É nisso que nós estamos trabalhando. E eu espero até semana que vem estar com ele pronto para apresentar. A questão do Projó, você perguntou de alguns problemas, sempre tem. Dizer que não tem é mentir, eu não trabalho com mentira. Esses pró-jovens, eles passaram por uma fase inicial muito difícil ainda no meu primeiro ano de gestão, 2007. Depois nós condensamos e fizemos uma nova legislação, onde criou a licitação pública, chamada pública, para fazer a licitação. Nós separamos os repasses, em vez de 3 partes, agora passou para 5, é isso? 4? 4 parcelas. Antes você tinha praticamente 2/3 liberado na hora do contrato e depois dividia 1/3 em 2 parcelas. Ou seja, era muito mais difícil de você acompanhar a execução. Agora nós estamos fazendo o que nem se faz com medição de obra. Fez, recebe. Que é para ter um acompanhamento melhor. Já tivemos muitos problemas. Esses problemas nos ensinaram a evitar. Porque quando se tem problema, quando se tem dificuldade, você tem que aprender com elas para evitar que eles se repitam. Eles estão sendo aprimorados e aperfeiçoados. A questão dos trabalhadores migrantes, a senhora citou a questão do Haiti, é pura realidade, mas nós temos que ter, nós temos dentro do Ministério do Trabalho, um conselho de migração. Esse conselho de migração é tripartite, é formado por representantes empresariais, representantes dos sindicatos trabalhadores, sindicatos empresariais e governo. E todas as decisões do conselho de migração são tomadas também, consensuadas entre as 3 partes. O que aconteceu especificamente com essa questão do Haiti? Primeiro, a visão brasileira não é a visão de alguns países que se julgam onipotentes, se julgam dono de todas as verdades. Nós não discriminamos nenhum cidadão do mundo. A natureza, a história do Brasil é a história de um país sempre receptivo a quem nos ajudou a construir essa grande nação. Os nossos irmãos haitianos, mesmo considerando que alguns possam, minoria até no meu modo de ver, sendo manipulados para deixar o seu país, a grande maioria que chegou por Amazonas, Amapá, alguns também por lá em cima é Roraima, né? Eu sempre troco Roraima com Rondônia, lá em cima é Roraima. Acre também. A maioria deles, Acre já aqui embaixo, a maioria dos haitianos entrou lá por essa fronteira, eles, inclusive, conseguiram emprego, que são mão de obra já qualificadas. A gente fez a medição disso. Nós já temos que ter em torno de 1.200 autorizações formais legais, ou seja, imigrantes legais, e tem um contingente que nós não temos controle, que são aqueles que estão ilegais. Né? Agora, a compreensão que a gente tem, senador, é que nós temos que ter a capacidade de ser um país grandioso com nossos irmãos que estão em mais dificuldade que a gente. Senão a gente se transforma também no que alguns países já foram para nós em determinado momento da história. Uns dependentes e uns países que acabam sufocando os países menores. Mas o Brasil não tem essa característica. O Brasil sempre foi um país que recebeu com muito coração aberto o seu povo. O Brasil é o único país do mundo que convive lá no Rio de Janeiro, na Rua do Saara, árabe, judeu, um ao lado do outro, no mesmo comércio, vendendo às vezes o mesmo produto. É a característica do Brasil. Então a nossa compreensão é que nós não devemos criar obstáculos, principalmente esses cidadãos do mundo que passam dificuldades. A Haiti teve várias dificuldades, até dificuldade política e as dificuldades naturais, né? Acidentes naturais que aconteceram que decimaram enorme contingente de população e cidades. Então a compreensão nossa é de sempre tratá-los com respeito e a consideração de país irmão. A questão do trabalho escravo, eu já tinha falado rapidamente, mas só para repetir e reforçar o que a gente já tinha falado, esse é o trabalho que eu julgo da área da CIT, é o trabalho de maior importância e maior relevo para o Brasil, inclusive no mundo. Repito aquilo que eu falei. Esse exemplo que o Brasil está no combate ao trabalho análogo ao de escravo, não escondendo, não fingindo que não tem, serve como referência para que outros países do mundo, o Brasil, alguns anos atrás, quando ia na OIT, Organização Internacional do Trabalho, ia explicar o que acontecia. Hoje eles estão pedindo para a gente como é que vocês estão fazendo para conseguir vencer esses desafios. O maior deles é o trabalho análogo ao escravo e eu tenho certeza que nós vamos evoluir nesse processo. A senhora também me perguntou da questão da desoneração da folha. Eu tenho uma opinião muito pessoal nesse processo, que eu acho que a gente tem que sempre medir o que significa essa desoneração no Estado brasileiro. Porque a gente não pode fazer a história do cobertor de pobre, cobrir a cabeça e descobrir o pé. Cobrir o pé e descobrir a cabeça, e não encontrar solução. Nós sabemos as dificuldades que a Previdência tem, nós sabemos que a Previdência, quando eu falei, senador que me perguntou... Hein? Foi você, o senador Ataíde, desculpe. Eu tinha anotado. Quando eu falei da questão dos trabalhadores rurais, eu quis dizer o montante do valor que é gasto, que não é pouco, não, o salário é pequeno, o salário mínimo, mas o montante total gasto não é uma dívida da Previdência. É isso que eu quis dar a conotação de responsabilidade financeira. Só isso, é do Estado. Por quê? Porque como ele nunca contribuiu para a Previdência, olha, não pode ser despesa da Previdência, quem nunca contribuiu para a Previdência, que não fazia, entre aspas, parte da sociedade previdenciária. Então, o que eu quis dizer foi nesse sentido, claro que o senhor já entendeu, mas só para reforçar que eu acho mais do que justo, e o senhor também tem razão, nós temos que pegar, além das fraudes, do desvio, a gente já tem evoluído, hoje a Previdência está muito mais informatizada do que alguns anos atrás, mas ainda tem muita coisa que a gente evoluir, entendeu? Repetindo ao senhor, essa questão do sistema S, e o senhor me dá relatos que, só para o senhor entender, o Ministério do Trabalho não tem nenhuma ingerência no sistema S, nenhuma. O que nós temos é o acompanhamento desse processo da qualificação profissional, que é um grande desafio. Nós conseguimos, depois de muito trabalho de convencimento, avançar para que a gente tenha gratuidade nos próximos 5 anos, chegar a 66%. Garanto ao senhor que o senhor não tem ideia das incompreensões que até hoje eu sou vítima disso. Fomos nós junto com o Ministério da Educação. O ministro Haddad teve muita coragem ao apresentar esse projeto. Agora, eu concordo com o senhor na tese também. Eu acho que se o dinheiro vem de uma associação de empresários que tem compulsoriamente esse imposto configurado, isso aí tinha que ser gratuito para todo mundo.